Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações, Dulce Araújo convosco nesta emissão da Rádio Vaticano, segunda-feira, 5 de maio de 2025. Os 133 cardeais que vão eleger a partir do dia 7 de maio o novo pontífice já estão em Roma e participaram na Congregação Geral desta segunda-feira de manhã. O Papa Móvel de Francisco está a ser transformado numa unidade móvel de saúde para as crianças de Gaza, conforme as disposições deixadas pelo Papa Francisco. A missão de Pedro e dos apóstolos é o próprio amor que se faz serviço à Igreja e a toda a humanidade, disse domingo o cardeal Dominique Mamberti na última missa novendial em sufrágio do Papa Francisco. Na diocese de Mindelo, em Cabo Verde, concluiu-se a sétima semana teológica com um balanço positivo. Roma é uma cidade escaldante, não pela temperatura ambiente, mas pelos calores provocados pelo anúncio do conclave a iniciar no próximo dia 7. É este o foco da crónica semanal do padre Tony Neves, conselheiro-geral da Congregação dos Espiritanos. Estes os pontos desta emissão. Acompanhe. Os membros do Colégio Cardinalício realizaram na manhã desta segunda-feira, 5 de maio, a 10ª Congregação Geral em preparação para o próximo conclave. As reflexões sobre a situação da Igreja e as suas esperanças para o futuro continuam. Pormenores com Túlio Fonseca.
Nesta segunda-feira, 5 de maio, 179 cardeais, incluindo 132 eleitores, participaram da 10ª Congregação Geral nesta manhã no Vaticano. O diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, destacou que os 133 cardeais eleitores já se encontram todos em Roma em vista do conclave que terá início no dia 7 de maio. O cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, comunicou à congregação que o cardeal camerlengo Kevin Farrell realizou na tarde de sábado o sorteio dos quartos que serão ocupados pelos cardeais. Todos ficarão hospedados na Casa Santa Marta e na antiga Santa Marta. Segundo informado, os cardeais eleitores poderão se deslocar da Casa Santa Marta até a Capela Sistina conforme desejarem, inclusive a pé, porém por um percurso protegido. Na manhã de hoje, foram realizadas 26 intervenções durante a Congregação Geral, abordando os seguintes temas: o direito canônico e o papel do Estado da Cidade do Vaticano, a natureza missionária da Igreja, o papel da Cáritas na defesa dos pobres. A presença numerosa de jornalistas foi mencionada como sinal de que o Evangelho mantém sua relevância para o mundo atual, como um apelo à responsabilidade. Foi recordada a oração durante a pandemia de Covid como porta aberta de esperança em meio ao medo. E em relação ao novo Papa, muitos expressaram o desejo por um pastor próximo do povo, porta de comunhão, capaz de reunir todos no sangue de Cristo em um mundo marcado pela crise da ordem global. Discutiram-se também os desafios da transmissão da fé, do cuidado com a criação, das guerras e da fragmentação do mundo. Foram manifestadas preocupações quanto às divisões internas na Igreja. O papel das mulheres na Igreja no contexto da sinodalidade foi abordado. Foram tratados os temas das vocações, da família e da educação dos filhos. E houve referência aos documentos do Concílio Vaticano II, especialmente a Dei Verbum, ressaltando como a palavra de Deus é alimento para o povo. Bruni afirmou ainda que todos os esforços estão sendo feitos nas congregações gerais para garantir que cada cardeal que deseja intervir tenha a devida oportunidade de fazê-lo. Já os trabalhos de preparação da Capela Sistina e das acomodações nas duas casas Santa Marta estão praticamente concluídos e os cardeais poderão realizar o check-in a partir da manhã de terça-feira. Por fim, o diretor da sala de imprensa da Santa Sé afirmou que os jornalistas não poderão visitar a Capela Sistina, visto que ela já foi devidamente isolada pela Polícia Vaticana. No entanto, imagens do seu interior preparado serão divulgadas.
O automóvel com o qual o Papa Francisco deu a última volta à Praça de São Pedro no dia de Páscoa para saudar os fiéis, o chamado Papa Móvel, está a ser, por sua expressa vontade, a ser transformado numa unidade móvel de saúde para o socorro às crianças em Gaza. Filomeno Lopes.
O legado de paz do Papa Francisco continua a reluzir no meio de um mundo repleto de conflitos. A proximidade que ele demonstrou aos mais vulneráveis durante a sua missão terrena continua a irradiar também após a sua morte. E esta última surpresa não é a exceção. O seu Papa Móvel, o mesmo veículo com o qual ele saudou e se aproximou de milhões de fiéis e peregrinos em todo o mundo, está a ser transformado numa unidade móvel de saúde para as crianças de Gaza. Foi o seu último desejo para as pessoas às quais demonstrou tanta solidariedade ao longo do seu pontificado, especialmente nos últimos anos. E, nos seus últimos meses de vida, o Papa confiou a iniciativa à Caritas Jerusalém, procurando assim responder à terrível crise humanitária na faixa de Gaza, onde quase 1 milhão de crianças está deslocada. No meio de uma guerra devastadora, infraestruturas em colapso, um sistema de saúde debilitado e a falta de instrução, as crianças são as primeiras a pagar o preço, com a fome, infecções e outras condições de saúde precárias, colocando as suas vidas em risco. O Papa Francisco costumava dizer que as crianças não são números, são rostos, nomes, histórias, e cada uma delas é sagrada. E com este último presente, as suas palavras se tornaram ação. No Papa Móvel foram instalados equipamentos para diagnósticos, exames e tratamento de patologias, incluindo testes rápidos de infecção, instrumentos para diagnosticar enfermidades, vacinas, kits de sutura e outros suprimentos vitais. Também contará com médicos e profissionais de saúde e, assim que o acesso humanitário à faixa de Gaza for restabelecido, chegará às crianças nos ângulos mais isolados de Gaza. E num comunicado à imprensa, Peter Brun, secretário-geral da Caritas Suécia, escreveu que, citamos, com o veículo poderemos chegar às crianças que hoje não têm acesso a cuidados de saúde, às crianças feridas e desnutridas. Esta é uma intervenção concreta e que salva vidas no momento em que o sistema de saúde de Gaza entrou em colapso quase total, disse. A Caritas Jerusalém, que há tempos atende comunidades em Gaza em condições difíceis, está a liderar os esforços em campo. Com mais de 100 agentes engajados na prestação de cuidados de saúde, a organização agora está a operar a partir do legado de compaixão e força do Papa, levando a sua bênção final ao povo de Gaza. Este veículo representa o amor, o cuidado e a proximidade de Sua Santidade aos mais vulneráveis que ele expressou durante toda a crise, disse Anton Asfar, secretário-geral da Caritas Jerusalém. O veículo parece ter sido cuidadosamente adaptado às necessidades dos mais necessitados. Mas não é apenas um veículo. É uma mensagem de que o mundo não se esqueceu das crianças de Gaza, concluiu dizendo Bruno.
Ontem, domingo 4 de maio, às 17 horas, teve lugar na Basílica de São Pedro a última das 9 missas chamadas novendiais, que, conforme a tradição, a Igreja reza em homenagem ao pontífice falecido. Desta vez, a presidir a missa pela alma do Papa Francisco foi o cardeal protodiácono Dominique Mamberti. Jackson Erpen traz-nos os pontos essenciais da homilia que ele pronunciou.
A missão de Pedro e dos apóstolos é o próprio amor que se faz serviço à Igreja e a toda a humanidade. E o Papa Francisco, animado pelo seu amor do Senhor, foi fiel à sua missão até o extremo consumo de suas forças. Assim, o cardeal protodiácono Dominique Mamberti, na homilia da nona e última missa dos noventiais em sufrágio do Papa Francisco, com a participação do Colégio Cardinalício, comenta a passagem do Evangelho de João proposta pela liturgia do terceiro domingo de Páscoa, que apresenta o encontro de Jesus ressuscitado com alguns apóstolos no mar de Tiberíades, que se conclui com a missão confiada a Pedro pelo Senhor e o mandamento de Jesus. Segue-me. Uma palavra de Deus, bem adaptada à igreja, que lhe pede um novo sucessor de Pedro, no conclave, que terá início em 7 de maio, assim como a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, com o testemunho de Simão e seus irmãos. É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. E o pontífice recentemente falecido, recorda o cardeal francês, com as mesmas palavras, admoestou os poderosos, proclamou a toda a humanidade a alegria do Evangelho, do Pai misericordioso, Cristo Salvador.
L'ha fatto nel suo magistero, nei suoi viaggi, nei suoi gesti.
Ele o fez em seu magistério, em suas viagens, em seus gestos, em seu estilo de vida. Estive perto dele, no dia de Páscoa, na sacada das bênçãos dessa basílica, testemunha de seu sofrimento, mas, sobretudo, de sua coragem e de sua determinação em servir o povo de Deus até o fim.
Fino alla fine.
Diante de 200 cardeais com celebrância e de outros 100 cardeais, bispos e prelados, Mamberti destaca que o amor é a palavra-chave do Evangelho deste domingo. O amor de João, o discípulo a quem Jesus amava, o primeiro a reconhecê-lo, mas também o de Pedro, que imediatamente se lança ao mar para alcançar o Mestre. Purpurado francês, cita o comentário do Papa Bento XVI. Simão compreende que a Jesus basta seu pobre amor, o único amor de que é capaz. E é precisamente essa adaptação divina que dá esperança ao discípulo que conheceu o sofrimento da infidelidade. Que a partir daquele dia segue o Mestre com a precisa consciência da sua própria fragilidade.
Nell'omelia della messa per il 25º anniversario del suo pontificato.
Recorda também São João Paulo II, que na missa do 25º aniversário de seu pontificado confidenciou que todos os dias se realiza no meu coração o mesmo diálogo entre Jesus e Pedro, com o primeiro a encorajá-lo a responder com confiança como Pedro: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Então, convida-me a assumir as responsabilidades que ele mesmo me confiou. Por fim, o cardeal Mamberti lança seu olhar para a segunda leitura do livro do Apocalipse e o louvor e adoração a Deus e ao Cordeiro, destacando como o Papa Francisco frequentemente recordava que adoração é uma dimensão essencial da missão da Igreja e da vida dos fiéis.
L'adorazione è una dimensione essenziale della missione della Chiesa e della vita di ogni fedele. Papa Francesco lo ricordava spesso, come per esempio nell'omelia per la festa dell'Epifania dell'anno scorso.
In sua omelia na missa da Epifania de 2024, ele lamentava que perdemos o hábito de adorar, perdemos essa capacidade que a adoração nos dá. Redescubramos o sabor da oração de adoração. Adoração está faltando entre nós hoje.
Questa capacità che dà l'adorazione non era difficile da riconoscere in lui, Papa Francesco.
Essa capacidade que a adoração dá não era difícil de reconhecer no Papa Francisco. Sua intensa vida pastoral, seus inúmeros encontros, baseavam-se nos longos momentos de oração que a disciplina inaciana havia impresso nele. Tantas vezes nos recordou que a contemplação é um dinamismo de amor que nos eleva a Deus, não para nos separar da terra, mas para nos fazer habitar nela em profundidade.
Ma per farcela abitare in profondità.
Francisco, conclui o protodiácono, fazia tudo sob o olhar de Maria, a Salus Populi Romani, diante da qual rezou 126 vezes. E agora que repousa junto à amada imagem, convida-nos a confiá-lo à intercessão da Mãe do Senhor e Nossa Mãe. Durante a oração universal, pediu-se ao Senhor para acolher em seu reino o Papa Francisco, que confiou na oração da Igreja, purificando-o da fragilidade humana e concedendo-lhe a recompensa prometida aos servos fiéis. Thank you.
Saímos agora do Vaticano e vamos até Cabo Verde, onde na Diocese de Mindelo se concluiu a 7ª Semana Teológica com balanço positivo. Promovida pela Diocese de Mindelo em parceria com a Escola Universitária Católica, a 7ª Semana Teológica 2025 aconteceu nos dias 29 e 30 de abril e ainda a 2 de maio no auditório da Universidade de Mindelo, na ilha cabo-verdiana de São Vicente. Este ano, o objetivo da Semana Teológica foi refletir sobre o lema A Esperança Cristã nos Diversos Areópagos da Humanidade. Que esperança para um mundo em ruptura. A cerimónia de abertura contou com a presença do vice-grão-chanceler da Escola Universitária Católica, o bispo Dom Hildo Fortes, do diretor regional da Escola Universitária Católica na Ilha de São Vicente, padre José Mário Moreira, amigos, convidados e uma plateia bem composta durante os 3 dias. No discurso de encerramento, Dom Hildo Fortes classificou a semana de estudo, escuta, partilha e de encontro.
Mas, acima de tudo, uma semana marcada pela presença viva da esperança, na medida em que nós somos esperança. Nós somos imagem de Deus, por isso Deus é esperança, nós somos esperança uns para os outros. Esta semana, evidentemente, que vocês não viram a oferta que se fazia às pessoas, não? Não viram? Era um livro belíssimo, chama-se Esperança, de uma pessoa que já não está entre nós, muito querida. É uma autobiografia do Papa Francisco e que tem mesmo o título de Esperança. Escolhemos de propósito. Durante estes dias, nós mergulhamos muito no mistério da esperança cristã, esperança que não engana, espécie não confundida, esperança que não é um otimismo, que não é um pensamento positivo, nem um desejo vago, mas uma virtude teologal, firmada na fidelidade de Deus e na certeza de que aquele que prometeu é fiel. Viemos aqui aprender a esperança em Deus, e para nos motivarmos a anunciar a esperança no mundo sedento de esperança. E os cristãos afirmam o seguinte: enquanto há esperança, há vida. Esperança faz-nos acreditar que o sofrimento, as guerras, os conflitos e as sombras do mal não têm a última palavra, que a cruz não é o fim da história e que a luz vence sempre. Cristo ressuscitou.
Para o prelado de Mindelo, o conteúdo das conferências deve passar à prática e lança um desafio.
As reflexões que aqui foram feitas não podem ser restritas a anotações ou palavras bonitas que ficam gravadas e a ecoar por algum tempo. Precisamos que essas reflexões e tudo o que foi aqui feito se torne carne, se torne testemunho. Porque a esperança cristã comunica-se também e com os olhos, com os gestos, com o consolo dado a quem sofre, com o compromisso nosso com a justiça, com a paz, com um mundo mais fraterno e mais solidário. Ao encerrarmos esta semana, levemos connosco o desafio de sermos sinal de esperança onde quer que nós estejamos. Que a nossa fé seja visível e testemunhada. Que a nossa esperança seja contagiante e desperte ânimo. E que o nosso amor, a nossa caridade seja concreta, verdadeira, dirigida a cada irmão e a cada irmã com quem cruzamos, seja ele quem for. Caso contrário, somos hipócritas. Vivamos a esperança de, no próximo ano, estarmos aqui de novo reunidos. Esta 7ª semana é já a prova mais do que cavalo de que é uma tradição que veio para ficar, não é? E enriquecida com os contributos de todos, com os desafios, com as provocações que nos são feitas e que foram feitas aqui hoje pelo Dr. Rui, e que nós agradecemos muito.
As temáticas da 7ª Semana Teológica da Diocese de Mindelo foram estruturadas em 3 blocos, sendo para cada bloco 2 conferências. No primeiro bloco, denominado Princípios e Fundamentos, teve como conferência a apresentação do Spes non confundit, do Papa Francisco, A Esperança não Desilude, do Papa Francisco, e a conferência sobre o estudo exegético do discurso de Paulo no Areópago de Atenas, segundo segundo o livro dos Atos dos Apóstolos. O segundo painel foi composto por duas conferências, sendo a primeira denominada A Esperança, os diversos problemas, como as guerras e a economia bélica, e a segunda, O Mundo Digital, Inteligência Artificial e a Imprevisibilidade do Futuro. No terceiro e último bloco, intitulado Esperança Cristã nos Areópagos Históricos e Contextuais, foram realizadas as conferências sobre o papel da Igreja na construção da paz e as políticas de imigração hoje e as suas consequências humanitárias. Para isso, participaram 6 conferencistas do Congo, do Brasil e de Cabo Verde.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
E já na reta final desta emissão, damos a palavra ao padre Tony Neves, conselheiro-geral da Congregação Espiritana, para a sua crónica semanal, desta vez sobre Roma, o Jubileu, o Conclave.
Roma é uma cidade escaldante, não pela temperatura ambiente, mas pelos calores provocados pelo anúncio do Conclave para 7 de maio. Ainda estão vivas e acesas as gratas e profundas memórias do funeral do Papa Francisco, que deixou à Igreja e ao mundo uma herança de humanidade incontestável, porque reconhecida dentro e fora dos muros eclesiais. O Jubileu, sob o signo da esperança, viu o seu programa muito abalado e em muitos eventos posto em causa. Mas o Jubileu dos Adolescentes encheu Roma com largas dezenas de milhares de pessoas vindas do mundo inteiro. A celebração principal, a missa, foi presidida no domingo 27 pelo Cardeal Parolin, com a Praça de São Pedro e as imediações a abarrotar da alegria e colorido trazidos por estas novas gerações. Marcou-me particularmente uma faixa levada por escuteiros que dizia: "Deixou o mundo um pouco melhor do que o encontrou. Boa viagem, Papa Francisco." A semana foi intensa em programação jubilar. Primeiro, aconteceu das pessoas portadoras de deficiência, a 28 e 29 de abril, e nos últimos dias, o Jubileu dos Trabalhadores, de 1 a 4 de maio, e do Mundo Empresarial, 4 e 5 de maio. Todos previam celebrações e encontros com o Papa, e neste período de novena em sufrágio do Papa Francisco, quase tudo foi cancelado. Mas muitas pessoas e associações estavam inscritas para estes eventos e, tendo viagens e estadias pagas, vieram até Roma e celebraram o Jubileu entrando pelas portas santas. Quero voltar um pouco atrás e fazer eco do muito que se disse sobre a vida e missão do Papa Francisco. E começo pelo rogito, uma palavra que se pode traduzir por obras. Há uma tradição antiga de colocar no caixão do Papa um tubo de aço com um texto que conta o essencial da missão papal. Destaco deste rogito algumas linhas. A memória de Francisco permanece no coração da Igreja e da humanidade inteira. Em Buenos Aires foi um pastor simples e muito querido da sua arquidiocese, que percorria amplamente, inclusive usando metro e autocarro. Morava num apartamento e preparava ele mesmo o seu jantar. Como Papa, escolheu o nome Francisco porque, seguindo o exemplo do Santo de Assis, queria ter um olhar prioritário para com os mais pobres do mundo. Sempre atento aos últimos e aos excluídos da sociedade, Francisco, assim que foi eleito, escolheu viver na casa Santa Marta, pois não conseguia ficar longe do contacto com as pessoas e, desde a primeira Quinta-feira Santa, quis celebrar a missa da Ceia do Senhor fora do Vaticano, indo a prisões, centros de acolhimento, deficientes ou dependentes químicos. Recomendava aos sacerdotes estarem sempre disponíveis para administrar o sacramento da misericórdia, a terem coragem de sair das sacristias para procurar a ovelha perdida e a manterem abertas as portas da Igreja para acolher quem buscasse o rosto de Deus Pai. Os últimos anos do pontificado foram marcados pelos inúmeros apelos pela paz contra a Terceira Guerra Mundial em pedaços, em curso em diversos países, especialmente na Ucrânia, bem como na Palestina, Israel, Líbano e Mianmar. Francisco deixou a todos um testemunho admirável de humanidade, de vida santa e de paternidade universal. A missa Ezequial contou com a presença de inúmeros governantes vindos do mundo inteiro e uma multidão imensa de pessoas que quiseram participar neste momento excepcional de oração e homenagem ao Papa Francisco. Mais de 4 mil jornalistas pediram a acreditação na sala de imprensa do Vaticano. O cardeal Batista Ré, decano, disse na homilia: seguiu as pegadas do seu senhor, o bom pastor, que amou as suas ovelhas até dar a própria vida por elas. O fio condutor da sua missão também foi a convicção de que a Igreja é uma casa para todos, uma casa com as portas sempre abertas. Várias vezes utilizou a imagem da Igreja como um hospital de campanha, depois de uma batalha em que houve muitos feridos. Uma Igreja desejosa de cuidar com determinação dos problemas das pessoas e das grandes angústias que dilaceram o mundo contemporâneo. Uma Igreja capaz de se inclinar sobre cada homem, independentemente da sua fé ou condição, curando as suas feridas. São inúmeros os seus gestos e exortações a favor dos refugiados e deslocados. Constante foi também a sua insistência em agir a favor dos pobres. Dirigindo-se a homens e mulheres de todo o mundo, na sua carta encíclica Laudato Si, chamou a atenção para os deveres e a corresponsabilidade em relação à casa comum. Ninguém se salva sozinho. O cardeal Batista Ré terminou com duas citações repetidas vezes sem fim pelo Papa Francisco: a guerra deixa sempre o mundo pior do que estava. É sempre uma derrota dolorosa e trágica para todos. E é preciso construir puro pontes e não muros. Rezemos então para que os cardeais reunidos em conclave a partir de 7 de maio elejam o Papa que Deus quer.
E com isto terminamos por hoje esta emissão da Rádio Vaticano. Gratos pela atenção, nos despedimos até amanhã, se Deus quiser. Laudetur Jesus Christus.